Se você ouviu o nosso episódio 12, que tem o título O que você sabe sobre o semiárido? Percebeu que nós trazemos o jornalismo como um dos elementos que contribui para a manutenção de estereótipos sobre o sertão. Pois é, minha gente, quem tá com a gente desde quando tudo isso era mato, já entendeu que a gente sempre vai trazer esse debate para cá.
Pois é, Flávia. E se o jornalismo contribui para a manutenção desses estereótipos, ele também pode ajudar a desconstruí-los. E um fator importante aí nessa balança são as jornalistas e os jornalistas que contam essas histórias e que têm um olhar comprometido com as pautas das regiões Norte e Nordeste. E é disso que vamos conversar aqui neste episódio, da importância da presença de mulheres nordestinas, sertanejas, dentro das redações, fazendo jornalismo de impacto, que incomoda quem tem que ser incomodado e que conta as histórias como elas merecem ser contadas. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Vitória Rezende.
E eu sou Flávia Santos, e esse é mais um episódio do Deixe de Pantin.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
E esse episódio é um episódio muito especial porque estamos recebendo uma jornalista que todas nós admiramos muito. Ela é repórter do The Intercept Brasil, faz coberturas das regiões Norte e Nordeste, nasceu no sertão do Cariri, no Ceará, se mudou pro Piauí para estudar, tem um pezinho em Pernambuco. Eu acho que eu encontrei alguém que já rodou tanto por Pernambuco, pelo Nordeste, que nem você, Flávia. E eu tô falando de Nayara Felizardo. E mulher, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. A gente tá muito feliz.
Gente, obrigada. Eu que agradeço, sim, demais o convite. E você definiu bem, viu? Eu já rodei por um bocado de lugar. Rodei tanto que quando me perguntam, tu é de onde? Eu não sei dizer. Porque eu nasci no Ceará, passei a infância no Pernambuco, meus pais são de Pernambuco. Aí eu volto pro Crato, né? Pro Ceará. Depois eu vou pro Piauí. Então eu realmente não. Assim, eu sou de nascença, sou cearense. Mas eu não posso dizer que sou só cearense, porque são muitas referências.
Aquela crise
também,
de identidade.
Né?
Mas, Nayara, quando a gente pensou nessa pauta, eu já citei seu nome, porque você é uma grande referência para quem ainda tá cursando jornalismo, que é o meu caso, ainda tô no sexto período. E para quem é jornalista, claro, também, e quem acompanha seu trabalho, consegue enxergar que o seu posicionamento, quando se trata sobre sertão, ele vai muito além do imaginário clichê que foi construído, né? Então eu acho que a gente já pode começar falando um pouquinho sobre o impacto de existir mulheres do sertão nordestino em grandes veículos. O que é que você acha?
Olha, eu acho que é essencial, essencial. A gente fala muito de diversidade nas redações, né? Já existe um debate bem consolidado, que é importante a gente ter negros, é importante a gente ter diferentes classes, né? Pessoas de diferentes classes, da periferia. Mas a gente fala sobre diversidade regional. A gente acha a coisa mais normal do mundo. Quando eu digo a gente, eu me refiro na verdade, não nós nordestinos, eu me refiro às redações, né? Sudestinas. Acham super normal que uma pauta no norte, né? E aí, digamos, uma pauta em Rondônia, em Roraima, relacionada a assuntos específicos de lá, sejam cobertos por pessoas do Sudeste, né? Então, aquela coisa de que eu viajei para tal lugar, eu fui a tal lugar para cobrir sobre isso, né? Então, a gente ainda não avançou no debate de que existem jornalistas nesses lugares que conhecem muito melhor a realidade, que poderiam relatá-la de forma mais fidedigna, né, com mais conhecimento. Nem ninguém nas redações, os chefes, os editores, eles não estão pensando nisso. E às vezes até eu, assim, o fato de eu cobrir Norte e Nordeste, eu acho que é muito pouco, sabe? Assim, eu não posso reivindicar esse lugar de jornalista que cobre Norte e Nordeste, porque isso é quase o Brasil todo. Então, que tipo de entidade seria eu capaz de cobrir Norte e Nordeste?
Eu acho que quando a gente parte desse ponto de que jornalismo ele é para informar, e quando eu digo informar, não é qualquer coisa, né? Porque existe toda uma apuração, análise, organização. A gente também precisa entender que é exatamente o que você disse, que existem profissionais com diferentes vivências e contextos que conseguiriam amarrar, explorar alguns assuntos de maneira mais realísticas, né? Tipo, se um sudestino vai falar de sertão, por exemplo, muitas vezes ele fica no campo do clichê imaginário, daquele lugar seco, enfim. E eu acho que eu nem posso culpar só o jornalista por isso, porque às vezes é a linha editorial do jornal, ou talvez a pessoa absorveu tanto essa narrativa a vida inteira que ela acabou naturalizando, né? Só que é um problema que eu acho que poderia ser bastante evitável se tivesse alguém ali do Nordeste pra dar um toque e falar, pô, vamos abordar esse negócio diferente, enfim.
É aquela coisa, né? Não tem como você falar de algo que você não conhece. Uhum. Pelo menos não tem como você falar de uma forma, da melhor forma. É, recente, há algum tempo, eu vi uma reportagem, acho que até tuitei sobre isso, era sobre distribuição de... Era uma entidade, né? Uma ONG, uma coisa assim, uma entidade filantrópica, que tava distribuindo cestas básicas para pessoas pobres do Nordeste, né? Do sertão. E era assim, era um clichê, era um festival de clichês, né? Sobre o que significa ser sertanejo, né? Aquela coisa que a gente conhece da população pobre, da população que não tem acesso à educação e tudo, que não necessariamente é mentira no seu completo, né, no seu todo, mas a forma como foi colocada ali, basicamente reduziu o Nordeste aquilo, né? E aí, assim, não dá pra culpar a repórter que fez aquilo, ela não tem conhecimento daquela realidade, ela foi fazer uma cobertura, ela foi falar de um assunto pontual que ela tinha que escrever sobre aquilo, provavelmente recebeu a pauta num dia, já teve que escrever, né? Então, assim, o que realmente, digamos que resolveria essas questões, né? Ou pelo menos minimizaria isso, era você ter essa diversidade regional. Da mesma forma que você não pode ter só brancos falando de questões raciais, você não pode ter só sudestinos falando de todo um Brasil, né? Reportando, fazendo reportagens sobre um Brasil enorme. O Sudeste são 3 estados, ainda mais se você restringe geralmente a cobertura Rio e São Paulo, né? Principalmente São Paulo. Então não tem como você tratar de um Brasil enorme quando você, a sua vivência enquanto jornalista, é do Sudeste. São realidades muito diferentes. Cabem em não sei quantos países do Brasil. Então, acho que é importante que as redações, né, que os chefes, que os donos, dos veículos tenham essa consciência. Acho que é importante a gente levantar esse debate que diversidade não é só racial, não é só de gênero, não é só de classe. Existe a diversidade regional também que precisa ser contemplada nas redações.
E é tão interessante isso que você fala, Nayara, porque eu entrei na faculdade de jornalismo em 2014, né? E, tipo, não tem tanto tempo assim. E apesar da gente já ter esses debates assim, sobre raça, sobre diversidade, sobre gênero, todas essas questões, uma coisa que eu não lembro de ver, por exemplo, e que não era muito mencionada dentro da própria sala de aula, era a questão de jornalistas nordestinos, né, de jornalistas sertanejos. Parecia que a própria realidade da gente era algo distante. E aí a gente tá aqui em Petrolina, né, eu e Flávia. Eu nasci aqui, nasci na cidade vizinha, morei minha vida inteira aqui, e eu não sei se você conhece Petrolina, mas a gente é banhada por um rio grandão, o Rio São Francisco, e eu nunca vi, por exemplo, seca. Eu tava comentando essa semana com Flávia, porque eu nunca vi um solo rachado.
Nunca vi um chão rachado.
Mas a gente vai internalizando essa coisa de que sertão é igual a miséria, sertão é igual à pobreza, sertão sabe? Que parece que você não vê, mas você acredita. Você acredita piamente naquilo.
É, eu conheço Petrolina, meus pais são de Serrita, né? Serrita já é sertão, né? Então eu realmente conheço o que é. Eu vivenciei a seca. Meu pai é criador, é agricultor, então ele realmente sofre com a seca. Mas você tem Petrolina que não é distante, não é distante, Serrita, e já é uma outra realidade. Dentro do mesmo estado, praticamente dentro. Petrolina é Agreste, né?
Petrolina é sertão.
Pois é, então é o mesmo sertão, né? Mas já é outra realidade, porque existe um rio, né? E se você for pro norte, né? Se você for pro norte, aí que você vai ver um colega meu do Pará, né? Que ele diz, às vezes dá vontade de sofrer xenofobia, igual os nordestinos, porque pelo menos eles são lembrados, a gente não existe. fala isso de forma jocosa, né? Irônica, mas é isso, sim. O Brasil, ele se restringe na mídia, né? Jornalisticamente falando, ao Sudeste. Então, o resto do Brasil é todo reportado por sudestinos, basicamente, em sua maioria. Existem as exceções, claro. Existem grandes nordestinos, grandes nortistas que se destacam, né? Na profissão, que fazem essa diferença, né? Em relação à diversidade regional. Pouco ainda, é muito pouco. Assim, a diferença é que todos nós, quando começamos a nossa carreira, né, fazemos curso de jornalismo em universidades do Nordeste, a gente começa a nossa carreira com jornalismo regional. A gente faz jornalismo regional. Às vezes local até. Às vezes não é nem regional, é local. Né? Então, os jornais que a gente trabalha, os sites, fazem jornalismo regional ou local. Enquanto que um estudante da Unicamp, um estudante da USP, da UERJ, Nerd, ele, quando estagia, ele já estagia num veículo considerado nacional, né? Uhum. Então você vê que já tem uma aquela coisa da meritocracia aí já começa desnivelada, né? Porque a gente precisa, para fazer uma carreira nacional, entre aspas, né? Para fazer uma carreira nacional, a gente precisa passar pelo estágio do jornalismo local, jornalismo regional, depois é que a gente vai subir na carreira, profissionalmente falando, e vai fazer jornalismo nacional, vai entrar num veículo nacional, e é aí que a gente vai ter uma projeção nacional na carreira. Enquanto que o estagiário da UERJ, ele já começa sua carreira no jornalismo como um jornalista de âmbito nacional, né?
A matéria que você tinha falado antes, eu não sei se é a mesma que eu tinha visto. Eu vi uma matéria da Folha de São Paulo já tem um tempo, mas essa semana eu lembrei no programa Diversidade do Nexo. E o título, ele era mais ou menos assim: seca, fome e miséria no sertão lembram os anos 90.
Exatamente.
E aí, na hora que eu vi essa matéria...
É essa mesmo.
Aí eu li e eu fiquei assim... No primeiro momento, eu já fiquei pensando, né... Meu Deus, de novo, a ótica da miséria. Só que depois eu parei pra analisar, eu fiquei pensando comigo. Não é que a gente não deva falar sobre a fome, porque ela existe no sertão nordestino, em áreas rurais, né? Mas assim como existe fome em outros lugares do Brasil também. Só que a forma como foi abordada, talvez pudesse ter sido diferente. Por exemplo, eu fiquei pensando, se fosse eu, talvez eu fizesse uma matéria, provavelmente, de um caráter mais de denúncia. De repente, eu poderia contratar um representante político. E aí a pessoa trouxe um representante de uma ONG, tinha algumas falas que eu achei, assim, bem no nível assistencialismo, como se as pessoas pra sempre devessem depender da boa vontade do próximo, e eu não tô dizendo que a gente não deva, ou que a gente não possa falar sobre ONGs, ou ajudar uns aos outros, mas as escolhas das falas dessas fontes, as fotos, que também não eram fotos feias, mas na composição no conjunto, reforçou essas ideias superficiais, um conjunto de coisas, assim, que pensei, gente, mas eu falei tudo isso só pra dizer que, realmente isso poderia ter sido evitado se uma pessoa do sertão nordestino, um profissional da comunicação, trabalhasse na redação.
A gente pegar emprestado o conceito de lugar de fala, né? Do debate da questão racial. É isso, né? São pessoas que não têm lugar de fala pra abordar aquilo e naturalmente vai cair no mais simples, né? Vai simplificar toda a questão. E é essa a diferença. A gente, quando lê, às vezes a gente não sabe nem identificar, né? Porque não é que está errado. Não é que as informações estão erradas. É o tom, é o tom do texto, é a escolha da própria pauta, né? Às vezes o problema já é a escolha da pauta. Então, fome, seca, lembra os anos 90 no Nordeste, né? Enquanto que São Paulo vive sofrendo com seca, vive tendo crise hídrica.
E aí, Nayara, pegando um pouquinho aí do gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do que é pauta regional, né? E do que é pauta nacional. Porque parece que as pautas da gente, as demandas da gente, só aparecem assim pra grande mídia, né? Só sair na TV nacionalmente, quando é sob essa ótica, né? E dentro do seu trabalho você discute outras questões importantes, assim. Matérias que, se eu não me engano, foi o próprio Rodrigo do Vida de Jornalista, que é nosso ouvinte. Um beijo, Rodrigo. Sempre escuta a gente, sempre comenta, um querido. E aí ele fala da questão do jornalismo de impacto, né? Vocês discutiram isso, assim. Daquilo que realmente te mexe ali no cerne da questão e de que provoca uma mudança, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, assim, né? Rodando tantos lugares, conhecendo tantas histórias, né? E levando pro resto do país pautas que são urgentes, assim, né? Demandas que são urgentes.
É aquela coisa, né? Do jornalismo regional, né? Quando o assunto é um assunto que trata dos estados, se não for do Sudeste, é uma pauta regional, né? Mas o que eu tenho cuidado nas minhas coberturas é, primeiro, se eu faço uma matéria, se eu faço uma reportagem de algo que acontece, por exemplo, agora como a última reportagem que eu fiz, assim, maior, né, mas que levou mais tempo e demandou mais investigação, foi sobre as adoções, né, no Amapá, adoções irregulares. Aquilo é uma pauta nacional. Não é porque acontece lá que é uma pauta regional, né?
Sim.
E é isso também, é essa uma consequência de pautar essa diversidade regional nas redações, né? Eu digo que uma pauta de Nordeste, uma coisa que acontece no Nordeste para virar pauta nacional, a desgraça precisa ser muito grande. Se é uma chacina que matam 8 pessoas, não vira pauta nacional. É preciso matar de 10 para lá. É uma barragem que rompe. Se for uma barragem numa cidade de São Paulo, aquilo vai virar matéria num jornal nacional. Mas se for uma cidade do interior do Ceará, só se matar muita gente. Só se for como a barragem de algodões no Piauí, né? Que há alguns anos houve, e assim, até hoje existem pessoas desaparecidas.
Uhum.
E aí uma coisa que eu não faço matéria regional, eu não cubro, não faço pautas regionais, eu faço pautas nacionais, mas de assuntos que acontecem fora do Sudeste. Essa concepção que eu tento trazer pra mim mesma, sabe? É uma coisa que eu digo dentro do Intercept mesmo, é isso. Eu não sou uma jornalista regional, eu não sou uma jornalista de norte, nordeste.
Uhum.
Até eu mesma tô tentando me policiar, sabe? Quando eu falo assim, que eu cubro norte, nordeste. Não, eu faço jornalismo. Agora, eu foco em assuntos que acontecem no norte e nordeste porque ninguém está tocando lá.
Uhum.
Né? Os grandes sites, os grandes veículos nacionais não estão olhando para essas regiões. Só cobrem assuntos depois que a desgraça acontece. Depois que o problema acontece. Não está olhando para as grandes pautas que existem nessas regiões. E essas regiões são tão esquecidas, né? Que existe muita pauta. Se eu for cobrir, eu não descobriria tanta coisa que acontece, que tanta matéria que eu já fiz no Sudeste, eu não conseguiria descobrir, porque já tem muita gente olhando, já tem muita gente fazendo reportagens sobre essas coisas, mas às vezes um assunto que pra região, né, pro estado, todo mundo já sabe, mas o restante do Brasil não sabe, porque aquilo não é noticiado, né? Então, a maioria das minhas pautas, das minhas investigações, começa assim: ah, isso aqui todo mundo sabe que acontece, todo mundo do estado, mas o resto do Brasil todinho, que deveria saber, não sabe, né?
Sim.
Então, essa é a diferença do jornalismo regional, né? Eu tento fazer jornalismo nacional. E é tanto assim, uma coisa, às vezes eu faço uma reportagem que não é, por exemplo, eu fiz uma pauta agora, ainda vai sair a reportagem sobre o judiciário. Não é uma pauta de alguma coisa que aconteceu num lugar específico. É de judiciário de modo geral. Mas eu, conscientemente, usei, busquei, pesquisei casos, e a maioria deles acontecem no norte e nordeste. Quando eu quero entrevistar algum especialista, algum estudioso, eu dou prioridade para pessoas que estudam, que estão na região, que estão no local. Então, às vezes, a pauta nem é do Nordeste, não é de nenhum estado do Nordeste, mas eu tento trazer esse olhar, sabe? De um especialista ou a análise de um especialista. Eu fiz uma live com um médico sobre Covid, sobre a questão de UTI, né? Como é o trabalho. Eu fiz questão de falar, de levar pra live um médico que é aí do Hospital Universitário de Petrolina. Então, assim, é um assunto nacional, mas você traz a abordagem de um especialista que você tira o foco da USP, de pesquisador da USP, de pesquisador da Unicamp. E até isso, assim, também é preciso a gente estar atento e forte, porque quando é um pesquisador, a gente vai entrevistar um pesquisador, a gente diz, é um pesquisador da Unicamp. Pronto, você não precisa mais dar credencial nenhuma. Mas se é um pesquisador da Universidade Federal de Roraima, mas quem é esse pesquisador? O que é que ele estuda?
Sim.
Qual a importância dele? Quer dizer, é preciso ele ter credenciais extras, não basta ele ser um pesquisador de determinado assunto, é preciso ele ter um doutorado especial, não sei o quê, para poder justificar que ele seja o entrevistado.
Uhum.
Mas o especialista lá da USP não precisa, não. Ele basta ser um especialista da USP. Já é credencial bastante. Mas até nisso existe essa diferença entre pauta regional e pauta nacional. Até a escolha dos entrevistados. Existem os entrevistados regionais e existem os entrevistados nacionais. Essa lógica que precisa ser rompida. Quando você traz diversidade, você traz profissionais, jornalistas para ocupar as redações. E não necessariamente eles precisam estar em redações sudestinas, não. A gente tem veículos independentes, inclusive, nos estados, fazendo trabalho maravilhoso, fazendo trabalho reportagem, investigativo, podcasts fazendo análises, entrevistas maravilhosas, que é isso que a gente trabalha muito na Cajueira, que é a newsletter que a gente faz, eu faço com outras colegas, exatamente mostrando que existe jornalismo de qualidade, independente, profundo, né, investigativo, dentro da região. Não precisa necessariamente que os jornalistas saiam dos estados para ocupar as redações do Sudeste. Quando a gente fala de diversidade regional, não é necessariamente o jornalista fazer essa diáspora, né? Fazer essa migração, o lugar que ele é para o Sudeste. Mas a diversidade de, também de notícias, né? O acesso à informação que está sendo produzida também nas regiões, também nos territórios, isso também precisa ser disseminado, né? Precisa ser democratizado.
Eu acredito que isso impacta também no modo como as pessoas enxergam, né, o sertão. Porque a gente, porque é tão acostumada a ver sempre uma imagem, a ver uma ideia sempre sendo passada. E aí, essa mudança, assim, né? Pelo menos eu percebo como uma mudança é uma coisa que eu venho notando mais, assim, nesses últimos anos pra cá, né? De você ver pessoas pautando realmente a região, né? Pautando os problemas, mas pautando também as potencialidades. Eu acredito que isso vai mudando, assim, aos poucos, a ótica que as pessoas têm em relação à região Nordeste, em relação ao sertão. O que é que vocês acham?
Sim, como eu disse, né? A gente não precisa necessariamente que o jornalismo, que os jornalistas, os profissionais estejam em veículos do Sudeste para fazer jornalismo nacional. O jornalismo que é produzido dentro do Nordeste, né, dentro dos estados, uhum, do Nordeste, isso é jornalismo nacional. Se o jornalismo ele tivesse esse debate de diversidade regional, nem existiria essa coisa de jornalismo regional. Nem existiria. Todo jornalismo que se produz é nacional. Qual é o ponto de referência? Onde se faz o jornalismo nacional? Você não diz que jornalismo feito por redações de São Paulo é um jornalismo regional. Isso teoricamente deveria ser. O jornalismo está sendo produzido na região Sudeste. Mas não.
Verdade.
Então você parte qual o ponto de referência? O ponto de referência é sempre aquela coisa, eu digo que é o jornalismo sudeste-cêntrico, né? Usa o Sudeste como centro e tudo que é fora é regional.
Sim.
Eu acredito também que essa delimitação do que é nacional e regional, ela nasce muito dessa universalização, não sei nem se essa palavra existe, de pessoas brancas do eixo sul-sudeste, né? Elas já não são racializadas, porque são tidas apenas como pessoas, enquanto uma pessoa negra é tida como uma pessoa negra. Enfim, é uma ideia que já está enraizada em outras camadas. Existiu e foi imposto por muitos anos uma superioridade naquilo que era e é produzido por pessoas brancas desses espaços. E tudo que é fora desse nicho, ele é especificado de alguma maneira, né? Por isso que eu acho que a gente vê muito, cultura negra, música regional, jornalismo regional. Então, acho que pode ter nascido muito disso também.
Sim. De um ponto de referência que toma por base o homem branco, hétero, sudestino.
Justamente.
E Flávia, citando essa questão, eu lembrei inclusive de uma pesquisa que eu vi uma vez sobre, que foi feita na Universidade Federal da Paraíba, né, com estudantes ali de jornalismo do primeiro período. E aí eles discutiam, por exemplo, a questão do sotaque. E aí pediram para os estudantes escreverem redações, perguntando se eles achavam que o sotaque poderia atrapalhar, né, no entender da notícia. E aí a maioria das redações diziam que sim, né? Que o sotaque podia causar ali algum ruído na comunicação. E aí quem ouvisse, quem escutasse, ia prestar mais atenção no sotaque do que na notícia. E aí eu achei interessante que teve uma das redações que o menino dizia o seguinte: mas é porque o sotaque de São Paulo, ele já é natural. Então a gente já tá acostumado a ouvir.
Ele é natural por quê? Porque, basicamente, as redações são ocupadas por pessoas de São Paulo. Todo dia eu assisto boa parte do jornal Hoje, né?
Uhum.
Que é na hora que eu tô almoçando. E é um dos jornais, assim, que traz mais notícias dos estados, né? Eles fazem, assim, uma ronda, assim, por todos os estados, na maioria, pelo menos.
Uhum.
Claro, sempre as notícias de São Paulo e do Rio ganham um destaque, né? As outras, dos outros estados, são basicamente citadas, né? Como manchete, como título de notícias, enquanto as outras, São Paulo e Rio, você tem ali uma reportagem, uma matéria e tal. Mas, enfim, ainda é o que mais traz um pouco dessa diversidade, né? Do que tá acontecendo no restante do país. Mas me chama a atenção, assim, a falta de representatividade das diversas formas de falar, sabe? Dos diversos sotaques. Parece que tá todo mundo falando igual. Parece que, o Manauara, o jornalista Manauara, ele tá falando igual o jornalista de São Paulo. E seria o mais interessante, até pro ouvido, né? Você perceber na fala do repórter essa diversidade que é o Brasil. Porque isso existe, é uma realidade. Nós somos um país enorme, um país diverso.
Sim.
Dentro de um estado, você tem diversos sotaques. Eu não tenho nenhum sotaque diga possa ser, ah, é um sotaque do Ceará. Não tem, porque eu já rodei tanto, que eu já fui assimilando formas, jeitos de falar, que não dá mais pra dizer que eu tenho sotaque caririense. Não é nem cearense, porque no Cariri se fala totalmente diferente do de Fortaleza. Mas você não tem nem isso, sabe? Até isso se tira do público, se tira do espectador, do telespectador, né? Priva, a gente tá privando as pessoas de ter acesso, ter contato com as diversas formas de sotaque, de fala, de expressões que existem no Brasil. Quem se forma só pela Globo, digamos, né? Que há muita gente se informa só pela Globo, só pela Record, só pelo SBT, só, né? É, não tem acesso a canais no YouTube e tal. Perde muito, deixa de conhecer muito da diversidade do Brasil mesmo, né? E o jornalismo deveria assumir para si essa missão. E nem só na diversidade de pautas, às vezes até só nisso, sabe? Se eu sou um jornalista, que eu tô falando da situação da Covid em Alagoas, por que aquele jornalista tem que falar, né, com a entonação, com o sotaque? Por que ele tem que forçar uma forma de falar de São Paulo, né? Ou do Rio, ou enfim, tudo bem. A gente priva as pessoas de conhecer essa diversidade de modos, né? De modos de fala, de expressões. Estava vendo um debate recentemente sobre como as crianças do interior do Brasil, né, estão perdendo também o jeito de específico, né, peculiar ou diferente do ponto de vista sudeste-cêntrico de falar, de tanto que acompanham canais de YouTube nacionais, né, entre aspas. Tanto que acompanham youtubers sudestinos, crianças estão falando igual sudestino, crianças do interior do Pernambuco, por exemplo. A gente vai perdendo diversidade, vai perdendo a riqueza, né, de diversidade do Brasil, vai se perdendo.
Exato. Eu mesma, agora eu tô finalizando a faculdade, né? Eu terminei o sexto período agora, finalizando a faculdade, pense. Mas eu ainda não sei, assim, que caminho que eu vou trilhar, assim, o que é que eu vou fazer de fato no jornalismo. Mas eu sempre olho pro telejornalismo como uma coisa muito distante, justamente por causa dessa coisa do sotaque. Mas é aquela coisa também, quando a gente escuta um sotaque da gente, a gente causa até um estranhamento. A gente tá tão, o nosso ouvido tá tão acostumado, tem aquela coisa, tipo, meu Deus, é bom, mas ao mesmo tempo, não sei, gente, minha cabeça tá, na minha cabeça as coisas funcionam, quando eu vou falar, não sai direito.
Não, mas é, deu pra entender sim, é isso, é falta referência, a questão do referencial. E aí, mais uma vez, eu faço a comparação com a questão racial, né? Você tem aquela criança lá, um vídeo famoso da criancinha vendo a Maju no jornal e dizendo: olha, ela é igual a mim, o cabelo dela é igual ao meu. Então é uma referência. De forma é as pessoas do Nordeste, né, as pessoas de estados do Nordeste, realmente faz muito sentido isso que você fala, que o telejornalismo parece ser uma coisa distante mesmo, porque quando você é o repórter de rede, né, da Globo, por exemplo, o repórter de rede é aquele repórter que tá no estado, mas que é ele o especialista, né, o repórter referência para cobrir pautas naquele estado para a Globo Nacional. Mas ele não fala como. Ele tem todo o treinamento, ele vai fazer todo é um treinamento mesmo, ele faz o treinamento da Globo pra ter a entonação, pra ter um padrão, né? Ele vai seguir um padrão pra ser repórter de rede.
E aí, pra fechar esse tópico, Nayara, eu queria que você dissesse pra gente aqui o que é que você acha que ainda precisa ser feito pra que exista mais essa diversidade dentro das redações.
Olha, eu acho que a gente ainda tá numa coisa, num estágio muito iniciante, sabe? Eu acho que precisa a gente primeiro começar a discutir isso, sabe? Começar a falar sobre isso. Quais são as consequências dessa falta de diversidade regional, falta de pautas, né, no noticiário, nos jornais? Quais são as consequências disso? Eu nem sei dizer o que seria ainda, porque eu acho que a gente ainda está discutindo tão pouco, a gente debate tão pouco, né? Seria os veículos sudestinos contratar mais repórteres de outras regiões? Talvez, mas também será que esses repórteres têm que sair dos seus locais, né, dos seus territórios para fazer jornalismo? É preciso impor, né, colocar isso como uma regra, tirar esses jornalistas dos locais deles para eles irem para São Paulo para fazer jornalismo nacional? Eu acho assim, que uma coisa que eu ainda penso que seria muito útil para o jornalismo era que os grandes veículos tivessem correspondentes em cada estado. Um correspondente, pelo menos, em cada estado. Imagina quanto de notícia uma Folha de São Paulo não ia ganhar, um Globo, um Intercept, sabe? Se tivesse, que fosse um freela, se não dá para contratar, porque realmente os recursos não são grandes, não são altos, não tem dinheiro tanto assim. Mas se fosse um freela, sabe? Um ponto de referência, uma pessoa de referência que pudesse... tá acontecendo isso aqui hoje. Tem isso aqui acontecendo. Não te interessa essa pauta? Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro contato no Intercept foi assim. Eu tava fazendo uma consultoria e aí eu falei com o meu consultor, né? Uma consultoria em jornalismo. E aí eu falei com ele de uma pauta que tava ocorrendo lá no Piauí, um assunto tal, e ele, né? Acho que isso pode interessar o Intercept. E aí eu fiz a matéria. E depois disso, tudo que acontecia, que eu achava que era importante do ponto de vista nacional, eu entrava em contato com o Leandro e vendia a pauta pra ele. E aquilo era aceita, a pauta era aceita. Até que, antes de ser contratada, eu acho que eu fiz umas 5, 6 matérias pro Intercept como freela, né? Então, assim, imagina se em cada estado tem um jornalista freela, né? Ou um correspondente, assim, como se costuma chamar. Quanta notícia diversa a gente não ia ter? Quantos leitores não iam ganhar em informação? Imagina se numa edição de um jornal de TV, ou um jornal impresso, ou um site, sempre tivesse notícias de todos os estados. Porque acontece, tem coisa acontecendo nos estados o tempo todo, coisas interessantes, coisas importantes, denúncias importantes, iniciativas interessantes, né, projetos sendo desenvolvidos e que mereciam uma visibilidade de todo, né, de mais gente, não só no estado. Então, uma coisa que eu penso é isso. Mas eu acho que é isso ainda, a gente ainda precisa dar um passo atrás e começar a discutir, sabe? Ainda. Seria tão bom um congresso de jornalistas, do jeito que tem a ABRAGE, né, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, se a gente tivesse uma ABRANE, Associação Brasileira de Jornalistas do Nordeste, sabe? Um congresso, se a gente, nós, enquanto jornalistas do Nordeste, do Norte, nos reuníssemos, sabe? Nos uníssemos para discutir, para debater, acho que já seria um grande início, assim.
Sim. E a gente tá falando tanto em referência, né? Que é uma coisa que eu lembro da primeira matéria sua que eu li, que foi no... Eu vi no Twitter. Era, se eu não me engano, o nome da matéria é O Sertão Que Não Vai à Universidade, algo assim. E aí você citava justamente a Univasf. E eu lembro que eu cliquei porque eu fiz, meu Deus, a Univasf. Por que é que estão falando da Univasf? Porque era uma pauta daqui. E aí eu comecei a acompanhar seu trabalho, né? E aí, já que a gente tá falando em referência, eu acho que agora a gente tá construindo essas referências, né? Porque pra todas nós, assim, a gente acompanha seu trabalho, a gente admira muito seu trabalho, né? E ficou, somos eu, Flávia, e temos mais duas amigas, que é a Júlia e que é a Mayara, que fazem também o Deste Punk com a gente. E ficou todo mundo muito animado, assim, com a possibilidade de receber você aqui com a gente, de conversar com a gente. E agora eu tô muito feliz, assim, eu sei que o caminho ainda é muito longo, mas que finalmente a gente tá construindo aí essas referências, né? A gente tem em quem olhar, em quem se espelhar para fazer jornalismo.
É só fazer justiça aqui. Tem muita gente, muita. Eu já fui bom de mando já, né? Tem muita gente. Aqui eu cito a Fabiana Moraes, né? Que faz jornalismo nacional de qualidade com esse olhar. Enquanto nordestina, né? Pernambucana. Ela, para mim, é uma grande referência. Então, eu já tive referências, né? Eu precisei ter as minhas referências. E ela é uma delas. Mas veja só, é muito pouco.
Completamente.
Realmente precisamos de mais referências.
Tem muito chão para andar. Então, minha gente, o Balaio é um quadro onde nós deixamos indicações relacionadas ao tema que nós discutimos no episódio, ou não, para você aproveitar aí no seu final de semana, se inteirar um pouquinho mais do assunto aqui que nós conversamos. E hoje, é claro, a gente vai começar pela nossa convidada, Nayara. O que é que você tem aí pra gente pra indicar hoje?
Olha, o que eu tenho pra indicar é, puxando aqui a minha sardinha, tá? É a newsletter Cajueira. É uma newsletter que eu faço com outras três jornalistas, que também são nordestinas, né? E a newsletter, ela é 15 quinzenal e a gente faz uma curadoria de pautas, né, de reportagens, vídeos, enfim, uhum. conteúdos jornalísticos produzidos por veículos e jornalistas independentes do Nordeste. Então, a nossa ideia é exatamente, a gente tem a consciência de que o que acontece, o que está sendo noticiado, né, produzido dentro do Nordeste, por profissionais do Nordeste, interessa a quem está na região e quem está fora dela. Não é, a gente tem consciência, uhum. a gente sabe que o que é produzido no Nordeste é pauta nacional. Então, com essa premissa, a gente faz a curadoria quinzenal como uma forma de disseminar, né, de ajudar a amplificar esse conteúdo, de ajudar a divulgar, espalhar esse conteúdo por todo o Brasil. Então, hoje nós temos mais de 1.000 assinantes já, newsletter. Ela chega quinzenal. E nós começamos agora o nosso financiamento, né, coletivo, porque a gente tem o objetivo de lançar um produto novo produto que chama Cajuzap.
Uhum.
Então, que a gente quer fazer uma curadoria e divulgar esses veículos, divulgar esses conteúdos pelo WhatsApp. Sabe? Que as pessoas têm, recebam no seu WhatsApp esses conteúdos. E, gente, assim, é incrível quando a gente começa a olhar, a pesquisar, a acompanhar os veículos, né? Os jornalistas. É muito conteúdo bom. Muito. Principalmente de podcasts, né? Por isso que eu disse pra vocês, eu fiz questão de participar do podcast do Deixa de Pantinho, porque eu sou um ouvinte, assim, fiel de podcast, e a maioria dos que eu ouço são do Nordeste, os que eu apoio são do Nordeste, e, assim, então, os podcasts fazem um trabalho maravilhoso. Mas também tem sites, você tem a agência Retruco, que faz reportagens de fôlego, investigativos, eles fizeram recentemente, a outra dica aqui que eu tô dando, fizeram uma série sobre educação, né, as universidades, como a falta de recurso para o ensino superior afetou as universidades do Nordeste, que é mais ou menos o que eu já falei lá em, acho que 2018, nesse texto que a Vitória citou, né? Era uma vez um sertão que sonhou em ir para a universidade. Dessas universidades, realmente eles fazem uma reportagem, fizeram uma série muito boa mostrando isso, como as universidades estão sendo prejudicadas pela falta de recurso do governo Bolsonaro, pela falta de investimentos. Então é isso, assim, minha indicação principal é a Cajueira, porque a partir da Cajueira, da newsletter, você vai ter contato com dezenas de outros veículos, dezenas de outros conteúdos produzidos dentro do Nordeste. E vai ter mais informação diversa, né? Você vai ficar melhor informado sobre o que acontece no Nordeste.
A Cajueira é tudo, eu sou assinante, né? Então aí,
sim.
Amo.
Oh, coisa boa.
Vou até aproveitar a minha deixa pra dar minha indicação, que eu, inclusive, conheci através da Cajueira, que é o portal de notícias independente Paraíba Feminina. E o nome já diz tudo, né? Ele foi criado pela jornalista Tati Valéria. E o portal, ele é muito voltado pra defesa de direitos humanos, defesa das mulheres, de crianças, enfim. É um site muito bom, independente, e é a minha indicação.
O Paraíba Feminina é um dos sites, assim, que eu acompanho realmente. Eles têm pautas, fazem pautas próprias, assim, desenvolvem elas, né? Elas escrevem. E eu adoro o nome, né? Paraíba Feminina.
Sim.
A referência aí, quem captou, quem não captou. Mas é muito bom. Eu gosto também. É uma boa dica.
E eu separei também um podcast, né? É o Malamanhadas. Ele é produzido pela Ananda, pela Aldenora, pela Juária e pela Jade, lá no Piauí, em Teresina. E aí elas discutem feminismo, discutem política, direitos humanos, enfim. É um podcast que eu escuto bastante, que eu gosto muito, e essa é a minha indicação de hoje.
E só deixa eu me intrometer no teu balaio. A Malamanhadas, elas não são só um podcast, como elas são uma produtora de podcast.
Uma produtora.
E eu acho maravilhosa, assim, a ideia delas, assim, o projeto delas de produzir, né? Inclusive, a Aldenora esteve participação especial, foi uma participação especial na produção do podcast que eu participei, né? Do Vida de Jornalista. A Aldenora,
sim.
A Aldenora foi estagiária minha. Eu era coordenadora do Portal Dia no Piauí, e ela foi minha estagiária.
Que legal!
Pessoa maravilhosa.
Gente, o mundo é muito pequeno.
Pois é, você vê, né? O Nordeste aqui bem unido, bem fechado. Assim.
Sim.
Mas o Malamanhadas é uma produtora. Então, quem pensa em fazer podcast, quem não sabe por onde começar, contrata aí as meninas do Malamanhadas. Tem um site que elas colocam lá todos os podcasts que elas produzem. E é muito bom, muito bacana.
Isso, é o malamanhadas.com. Aí vocês acessam lá, tem lá todos os podcasts, tem lá o podcast delas, né, pra escutar. Tem lá também o financiamento coletivo. E já que a gente citou a Aldenora, aproveitar pra mandar também um beijo pra Aldenora. Eu sou uma mulher muito beijoqueira. Porque eu lembrei que a gente constrói juntas, né, com vários outros podcasts, agora a Rede Nordestina de Podcasts, né, que a ideia é justamente juntar esses trabalhos, juntar essa galera que tá produzindo conteúdo aqui, tá, tem muito podcast legal, e assim, podcast sobre uma infinidade de coisas que a gente nem imagina. Então aí a gente tá bem no comecinho da rede, né, captando podcasters, captando pessoas, conhecendo o que é, quem são esses podcasters, e tá sendo uma experiência bem bacana. Então se você também não conhece ainda, você que tá ouvindo a gente, vai lá, dá uma olhadinha na Rede Nordestina de Podcasts, porque tem muita coisa legal.
Bom, gente, é isso. A gente chegou no fim do episódio. Queria muito agradecer por quem ficou até o final, pelo seu stream. Quero agradecer também a Nayara, que aceitou participar do Deixinho. Muito obrigada, Nayara.
Ai, gente, foi ótimo a nossa conversa. Quero agradecer também o convite, né? E agradecer a quem ouviu e quem tá disposto a discutir, né, debater sobre a diversidade regional nas redações do jornalismo. Vai ser impossível a gente falar de Brasil, a gente fazer reportagens, noticiar o Brasil. É impossível a gente noticiar o Brasil sem diversidade regional. Muito obrigada por me dar a oportunidade de bater nessa tecla e de levantar essa bandeira.
Agradecer a gente, mulher, pelo amor de Deus.
Nayara, aproveita e fala pro pessoal, né, onde é que eles podem te encontrar na internet. Enfim, né, lê seus textos, a gente sabe que pode ir lá no Intercept, que vai estar tudo lá, mas quem é você nas redes sociais?
tá bom. Minha rede social aberta, né, é o Twitter, @ Nayara Felizardo, Nayara com Y, Felizardo com Z, é lá minha rede social. Instagram, meu Instagram é fechado, Facebook eu não uso mais, assim, né, meu Facebook é mais, né, Nayara Felizardo também, mas eu praticamente não uso, e é lá no Twitter que eu budejo mais.
Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, aproveita e passa no nosso Instagram também, é o @despantincast, e conta pra gente o que você achou do episódio. Nós também estamos no Twitter, ele é o @despantin_. E agora a gente tem um Catarse. Se você gosta de ouvir o Deixinho, você pode apoiar com um valor mensal, esteja mais de acordo com o seu bolso. Vá lá na bio do nosso Instagram, você encontra o link com os valores e, obviamente, o que vocês vão ganhar com isso. E é isso. A gente fica por aqui. Um beijinho e até o próximo episódio.
Até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
E como de costume, cá estou eu para mandar aquele beijo especial para quem apoia a gente lá no Catarse. E hoje eu vou começar com Bruna Lopes, que começou a acompanhar a gente, já tá no nosso grupinho do Telegram, já tá fofocando, já tá indicando um reality show maravilhoso. Um beijo, Bruna. Um beijo também para Genedith Maria e Ana Cristina, muito conhecidas por serem tia e mãe de Vitória. E eu fico assim, em situação de extrema emoção, com os parentes das Pantiners apoiando a gente. Um outro beijo especial vai para João Pedro Ramalho. Inclusive, João Pedro, ele participa do nosso episódio 14 sobre novela, porque noveleiro é ele. Se você ainda não ouviu esse episódio, volte aí no seu tocador e dê o play, porque esse episódio é muito bom. Tem beijo também pra Railane Souza, Twitter celebrity do Vale do São Francisco. Gente, muito chique. Um beijo, Rai. E um beijo pra Rani Mendonça, outra maravilhosa que tá chegando junto. E é isso, gente. Muito obrigada por apoiar nosso projeto. Vocês que dão energia pra gente continuar tagarelando aqui. A gente é muito feliz por poder contar com vocês. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento que eu tô aqui pra dizer pra vocês que se você escuta a gente sempre, mas esqueceu de apertar o botãozinho seguir no seu tocador de música favorito, siga a gente, porque às vezes eu também esqueço de fazer isso, mas é muito importante pro produtor. Então é isso. Agora sim, chegamos ao fim do episódio. Um beijo pra você que chegou até aqui e até o próximo.